Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho,
aqui,
algo no rosto.
Ai,
vermelho, troca de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 133 de E o Resto é História, com a dupla que já conhece, o historiador Rui Ramos, eu chamo João Miguel Tavares, e a verdade é esta, as eleições legislativas estão à porta. É já no próximo domingo, somos chamados a decidir a composição do novo Parlamento, e o ouvinte Paulo Mota enviou-nos uma questão simultaneamente muito simples e muito pertinente, que fica mesmo a matar em semana de eleições. A pergunta do Paulo Mota é esta. Quando surgiram, no mundo, os partidos políticos como modelo de participação dos cidadãos? Ora, aqui está. Quando é que foi, Rui? Quando e onde é que nasceram os partidos políticos?
Há muito tempo.
Como todas as perguntas simples, são as mais tramadas, não é?
Há muito tempo. Há livros de história que falam de partidos políticos nas guerras civis da República Romana, no século I a.C., o Partido de Júlio César, que depois é o Partido de Augusto, o Partido Pompeu.
Uhum.
Ou seja, eu acho que devemos dizer que desde sempre, onde há pluralidade de opiniões, as pessoas que têm opiniões tendem a agregar-se, as pessoas que têm a mesma opinião tendem a agregar-se à volta de líderes para influenciar ou disputar o poder, e temos partidos, ou temos coisas que se chamam também fações, que era outra maneira de designar esse fenómeno de as pessoas se juntarem de acordo com as opiniões para disputarem o poder. O filósofo grego Aristóteles estudou esse fenómeno no seu livro sobre a política. Aristóteles, século IV a.C., portanto há 2.300 anos, enfim, para responder à pergunta do nosso ouvinte. E ele queria perceber porque é que as constituições mudavam.
E ele diz, são as constituições?
As constituições, como, no sentido político, isto é, os regimes políticos. Okay. Porquê é que os regimes políticos mudavam?
Certo.
E ele diz que isso acontecia, enfim, a ideia dele era que isso acontecia porque uma sociedade política, chama-se cidade, nunca é una, é sempre diversa. As famílias é que são unas, as cidades nunca são unas.
As famílias também.
Hoje em dia as famílias também. Ele estava a pensar noutro tipo de famílias onde havia um bocadinho mais de ordem. Nunca é uma, são diversas. As cidades são sempre diversas. Há sempre diferentes grupos, diz ele, com diferentes concepções da justiça, do que é justo, do que é que está certo. Ele atribui a isso, por exemplo, uma das formas disso surgir numa sociedade política era o facto de haver gente mais rica e gente mais pobre.
Certo.
Logo tinham ideias diferentes de como é que a sociedade devia estar ordenada. Isso depois refletia-se em preferências sobre formas de governo. Havia aqueles que queriam uma oligarquia, isto é, um governo pelos melhores, oligarquia, isso que significa, e outros queriam uma democracia, um governo pelo povo, por toda a gente. Portanto, em cada cidade há diz ele sempre, diferentes ideias de como é que a cidade deve estar organizada,
certo.
Grupos que têm essas ideias e que disputam entre si o poder e tentar
certo.
Realizar...
Primeiro se juntam, essa, não é?
Primeiro se juntam
e depois disputam.
E depois disputam o poder. Ele usa uma palavra interessante para designar isso, que é a palavra stasis, que significa simultaneamente tomar posição, ou aquilo que nós às vezes dizemos, tomar partido, portanto ter uma opinião formada, num debate, tomar um dos lados. Stasis significa isso, uma tomada de posição, significa ao mesmo tempo o grupo, o partido, a facção, e significa também o conflito que deriva dessa situação. Portanto, stasis significa, é traduzido como facção, ou também como guerra civil. Stasis também quer dizer guerra civil.
Não confundir com a polícia política da antiga Alemanha.
Não, isto é a palavra grega que Aristóteles usa também e que é traduzida nos, enfim, nas traduções do seu livro, do seu tratado sobre política, ou como facção, ou como guerra civil. Agora, o partido, tal como nós, portanto, partidos encontramos desde o tempo do Aristóteles até, passando pela Idade Média, partidos de corte, passando pela época moderna, em França, os Burguignões e os Armagnac. Enfim, há uma quantidade enorme de, nas repúblicas italianas, partidos que se distinguem pelas cores. Portanto, esta ideia de facção, das facções, nós encontramos-la em todo lado. Agora, algo que nós percebemos como similar àquilo que nós hoje identificamos como partido é um fenómeno mais característico do fim do século XVIII. Princípio do século XIX, quando se começa a dar, de facto, o nome de partido e não apenas de facção, de partido a esse tipo de fenómeno. Fala-se de partidos em Inglaterra, os Tories e os Whigs, para designar precisamente os grupos.
Quando existe, já se usa a mesma palavra parties,
não é? Okay. E Tories e Whigs, e repara, o Tories ainda é usado hoje para os conservadores, são os antepassados dos conservadores. Grupos que disputam o governo através da influência na corte, mas também já, no caso da Inglaterra, de eleições de deputados para a Câmara dos Comuns.
Uhum. Mas já eram organizados assim em listas?
E já estão organizados... Não, isso já iremos lá. Funcionava de uma maneira muito diferente, até porque não há lista, até porque são círculos uninominais. Isto é, os deputados são eleitos num círculo. Os círculos são muito diferentes uns dos outros. Há círculos que correspondem a uma cidade e há círculos que correspondem a uma aldeia com 10 habitantes.
Certo.
E a cidade de 50 mil habitantes elege um deputado e a aldeia com 10 habitantes elege também um deputado. Era assim que aquilo estava organizado. E depois só no século XIX é que se muda. Mas fala-se de partidos em Inglaterra, fala-se de partidos na Convenção Nacional eleita na República Francesa, em 1792, a Montanha e a Gironda. Fala-se de partidos numa corte como a portuguesa, no princípio do século XIX, o partido inglês e o Partido Francês, que é para distinguir os políticos na corte do Príncipe Dom João, o futuro rei Dom João VI, os políticos, uns que acham que o governo português deve estar sempre de acordo com a Inglaterra, o Partido Inglês, e outros que acham que o governo deve se manter equidistante das duas grandes potências europeias, a França e a Inglaterra, e são designados como o Partido Francês, que está mais próximo dos interesses da França.
Portanto, os primeiros partidos portugueses foi o francês e o inglês.
Foi o francês e o inglês, exatamente.
Mas estes partidos
não são como nós. Estes partidos não são como os nossos. Quer dizer, os historiadores têm sempre o cuidado de dizer que o que estamos a falar aqui são de agremiações muito fluídas, com fronteiras que às vezes não nos deixam perceber quem é que é ou não é membro deste grupo.
Não havia questão militante, não é?
E os seus nomes, isso também é muito interessante, os nomes por vezes são-lhes dados não por eles próprios, os que fazem parte do grupo, mas pelos seus adversários. Uhum. Em Inglaterra, Tories é um termo pejorativo para um grupo, o Whigs também é um termo pejorativo, isto é, as designações dos grupos são dadas pelos próprios adversários, eles não têm designação, acabam por assumir depois a designação com os outros.
Como no caso da geringonça, vem muito a propósito.
É, exato. Portanto, estamos a falar, além disso, outro aspecto importante, estamos a falar do princípio do século XIX, estes partidos não são bem vistos. Aliás, um termo mais usado que partido é facção, e esse termo é usado com um sentido pejorativo. Considera-se que as divisões no corpo político, no governo, ou mesmo entre os cidadãos, introduzem um espírito mau nos debates e nas deliberações, que é o chamado facciosismo. O que é que é o facciosismo? É uma tendência para optar ou para decidir, não em função do que está certo, e não em função também do bem comum, mas em função daquilo que o grupo acha ou daquilo que interessa ao próprio grupo. Certo. E, portanto, é, por exemplo, na Convenção Nacional em França, nos discursos de Robespierre está sempre a dizer é preciso acabar com as facções. Temos de estar todos unidos aqui e está sempre a acusar os seus adversários, aqueles que o criticam, de serem uma facção.
Sim. Na língua portuguesa, aliás, na língua portuguesa, partido significa também quebrar,
não é? É uma parte, sempre. O partido é uma parte.
Sim, mas também tem aquela ideia de estar quebrado, não é? De alguma coisa que se partiu.
Sim, uma coisa que era unida e que
ficou em cacos.
E depois... agora, quando é que os partidos então passam a ser bem vistos e sobretudo aceitos como forma de organização e participação dos cidadãos na política? Essa era a pergunta do ouvinte.
Sim.
Isso acontece ao longo do século XIX com o estabelecimento de instituições representativas, como os parlamentos eleitos nas monarquias constitucionais, e, sobretudo, com o alargamento do direito de voto, que se vai expandido no século XIX, sobretudo a partir dos anos 1830, nas monarquias constitucionais. O sufrágio, o direito de sufrágio, isto é, o número de cidadãos que têm o direito de votar vai-se alargando. E então acontecem três coisas. Por volta de meados do século XIX isso era muito claro. Por um lado, em primeiro lugar, os partidos passam a ser aceitos como inevitáveis. Isto é, a vida política nos regimes representativos está ligado a partidos políticos. Ninguém consegue imaginar, a não ser através da dialética entre os partidos. Ninguém consegue imaginar um parlamento com toda a gente a pensar da mesma maneira. Quer dizer, as pessoas já começam a aceitar que no parlamento haverá diferentes opiniões e essas diferentes opiniões estarão organizadas. E a essa organização dá-se o nome de partido. Portanto, os partidos passam a ser uma forma de tornar inteligível a disputa do poder. Nas assembleias dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e também de Portugal, surgem, portanto, partidos, isto é, um grupo parlamentar com um líder reconhecido e depois com uma imprensa, com jornais que expressam o ponto de vista do partido e com muita gente que adere e que reclama para si o nome do partido, o que se diz democrata ou republicana, por exemplo, nos Estados Unidos.
E isso já era visto como uma qualidade ou ainda era apenas uma inevitabilidade?
Não. Aqui já é visto como uma qualidade. E já é visto como uma qualidade porque se julga que há algo só saudável em haver estes partidos. Porquê também? Porque estes partidos começam a corresponder nestes países em que há regime representativo a um certo padrão. Nos Estados Unidos, em Inglaterra, nos países europeus, na Europa Ocidental, começas a perceber que aquilo que se chama os sistemas de partidos são mais ou menos todos, são mais ou menos o mesmo. Há sempre um partido mais à esquerda e um partido mais à direita. Um partido conservador e um partido liberal. Um partido, como se dizia em França nos anos 1840, um partido da ordem e um partido do movimento. Isto é, um partido que está mais preocupado em manter a ordem e um partido que está mais preocupado em efetuar o progresso, em fazer reformas. E muitos autores em meados do século XIX começam a perceber que esta divisão partidária, de alguma maneira, ajuda este regime. Por um lado, equilibra estes princípios da ordem e do progresso.
Sim.
São os dois grandes princípios. Podiam ser vistos como princípios completamente opostos. E assim começam a ser vistos como princípios que estão ligados um ao outro, porque há, no Estado, partidos que representam um ponto de vista e o outro, e que se debatem pacificamente nos parlamentos, e que alternam no governo, e que vão mantendo o regime, por um lado, com tendência para ser estável, mas, por outro lado, também aberto a mudanças.
Alguma evolução.
E isso é o resultado da luta dos partidos.
Certo.
E, por outro lado, esta luta dos partidos também quer dizer que, havendo um governo, seja ele conservador ou seja ele progressista, há uma oposição. E essa oposição organizada é uma oposição que critica, que escrutina o governo, as decisões do governo são discutidas nos parlamentos, e mais do que isso, as próprias, havendo uma equipa do governo, há também uma equipa na oposição que pode revezar essa equipa quando, por qualquer razão, a equipa do governo está impopular ou chegou a uma crise. Isto é, os regimes passam a ter alternativas dentro de si e não fora. Já não é com uma revolução
para mudar as coisas.
Já não é com uma revolução, exatamente, já não é com uma revolução que se muda as coisas. Isto, dentro do próprio regime, existindo estas opções, essas opções sendo reconhecidas, estando organizadas, tendo líderes estabelecidos, grupos de políticos que são mais ou menos profissionais do Parlamento, estão sempre disponíveis para se revezarem, alternarem e, portanto, corresponderem quer às mudanças da situação, quer às mudanças de opinião, de modas, isto é, as pessoas numa determinada altura são muito favoráveis a uma determinada via, a um determinado caminho, depois passam a ser certo. Favoráveis a outra, e não é preciso mudar o regime certo. Para que isso portanto, aconteça.
O que estás a dizer também não há partidos modernos sem democracia, não é? São claro. Os dois estão completamente intrincados um no outro.
Isto é um regime representativo, quer dizer, é um parlamento, há eleições, e esse é o terceiro aspecto desses partidos. Estes partidos são formas de organização que já não abrangem apenas a elite governante e parlamentar, como era o caso muito dos partidos ingleses ainda no século XVIII, ou como era caso nitidamente daquilo que nós chamamos os partidos portugueses no princípio do século XIX. Os partidos da corte são só meio dos aristocratas assim, e funcionários, ou o resto da população está enfim, à margem disto. Estes partidos de meados do século XIX já não são assim. Já são partidos que têm apoiantes, que têm eleitores em todo o país e que têm organização que corresponde a isso. Têm sedes, por exemplo, em meados do século XIX em Portugal chamam-se centros. Os partidos têm centros, isto é, têm sedes, têm associações. Há associações em muitas vilas e cidades do país, há associações partidárias, publicam manifestos, fazem conferências, fazem o que chamavam meetings, não diziam comício, diziam meeting, à inglesa, publicam jornais, a maior parte das cidades portuguesas, há um jornal de um partido, há um jornal de outro partido. Portanto, isto são tudo formas de organizar e de mobilizar a opinião pública e o eleitorado. E um eleitorado que já é relativamente largo. E é então que surgem estas formas estáveis de organização política. Em Inglaterra, o Partido Conservador, que ainda hoje existe, e o Partido Liberal, que depois mais tarde vai ser substituído como parceiro de rotação pelo Partido Trabalhista. Em Portugal temos, nos anos 30, cartistas e setembristas, e depois temos o Partido Regenerador e o Partido Histórico, ou o Partido Progressista. Isto é dois grandes partidos que vão alternando no governo do país. Portanto, por volta de 1880, no fim do século XIX, acho que já reconheceríamos na maior parte dos países da Europa e nos Estados Unidos, enfim, nas Américas também, partidos, aliás, não só que nós conseguimos relacionar com os partidos
com a estrutura dos atuais partidos, sim.
Mas também, em alguns casos, que são os partidos dois. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, embora eles não sejam exatamente iguais sim. ao que são hoje.
E defendem-se em coisas muito diferentes, falámos da escravatura.
Já falámos aqui, os republicanos e os democratas hoje não têm a mesma implantação que tinham então. Nos Estados Unidos, no fim do século XIX, os democratas eram o Partido do Sul dos Estados Unidos, o Partido da Segregação Racial, e o Partido Republicano era o Partido da costa leste e da costa oeste, das grandes cidades. Era o Partido Lincoln, o partido que tinha abolido a escravatura. Há ainda outra coisa que é notada em geral, apesar de tudo, em relação a estes partidos. Na Europa, é que são ainda, apesar de tudo, isto é, com estes eleitorados mais alargados, com estas formas de mobilização, ainda são partidos que, em história, nós chamamos partidos de notáveis, partidos muito dominados pelos seus líderes parlamentares, muito focados no Parlamento, e isso, claro, porque ainda correspondem a sociedades muito estratificadas, por vezes com direitos de voto ainda restritos, embora já alargados, ainda são direitos de voto que correspondem a quem tem um determinado tipo de rendimento, a quem é proprietário, a quem sabe ler e escrever, isto é, tem determinadas qualificações, portanto ainda não é um sufrágio universal. E estes partidos são, por vezes, aparecem-nos como organizações muito daquilo que nós chamamos caciques, isto é, líderes parlamentares e depois os chamados influentes, que era a forma que o título que se dava em português, é estas pessoas que organizavam os eleitores. Nos Estados Unidos eram os chefes das máquinas partidárias, das máquinas eleitorais, os bosses dos partidos.
Se calhar ficávamos nos caciques, então, Rui, termina aqui a nossa primeira parte. Nós voltaremos já a seguir após um breve intervalo. Lá, 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 lá. Olá, seja bem-vindo a esta segunda parte de E o Resto é História. Estamos a falar de partidos políticos. Ficámos nos caciques, mas estávamos quase a entrar no século XX também, não é?
Estávamos a entrar no século XX e num partido diferente daquilo a que eu chamei o Partido dos Notáveis. O notável é uma notabilidade, é uma pessoa notável. Uhum. E, portanto, chama-se a estes partidos do século XIX, partidos notáveis, porque estão muito associados a estas grandes figuras, não apenas no Parlamento, mas também na sociedade. Numa cidade, nos seus bairros, nas vilas, nas aldeias, há sempre estas figuras socialmente influentes, que são capazes de arrastar os eleitores pela sua influência social.
Okay.
Isto é, eles estão integrados no partido.
O que tu estás a dizer é que não é só uma questão de carisma, não é? Porque,
é pela
personagens
sua
carismáticas
não,
sempre houve nos partidos.
Não, é pela influência social. Isto é, são grandes proprietários, são funcionários públicos importantes, são jornalistas, são padres.
Uhum.
É esta gente que tem uma influência social.
Isto
é, a influência não lhe vem de ser membro de uma máquina partidária, isto é um dirigente
contrário.
Partidário,
é o contrário.
Eles é que dão importância aos partidos pelo facto de aderirem aos partidos. Portanto, este é o tipo de partido que nós vemos no meados do século XIX, nestes países com regimes representativos, que são quase todos da Europa Ocidental e das Américas, vemos este tipo de partido. Isto é um partido que tem um grande líder parlamentar.
De certa forma, tu podes considerar que isso aconteceu em Portugal logo após o 25 de Abril, por exemplo, não é? Uma revolução
não,
que aí os
não
partidos...
é igual, não
achas
são nada
que
é
o
iguais.
Carisma...
Não, e porque isto não tem a ver com carisma. Isto é, é uma sociedade estratificada onde a atividade política tem como referência aqueles que são os notáveis dessa sociedade.
Ok.
É a própria sociedade que está organizada politicamente. Isto é, quando vais a uma cidade, os líderes dos partidos não são os mais carismáticos. São os mais ricos, vamos pôr assim as coisas. Ou os mais qualificados, de alguma maneira. Uhum. Médicos.
Os mais poderosos, não é?
São os mais, é quem tem poder. Isto é, eles são politicamente importantes porque já têm um poder social, não têm poder social porque são politicamente importantes. Quer dizer, essa é que é, este é a característica deste tipo de partidos. Ora bem, no fim do século XIX, princípio do século XX, começa a falar-se de um outro tipo de partido. É um fenómeno novo. Chama-se, para opor a este partido de notáveis, um partido de massas. O que é este partido de massas? Este partido é um tipo de partido que já não se vê como uma organização de apoio de um grupo parlamentar, que eram esses partidos notáveis, mas é um movimento social. Isto é, a organização partidária tenta dar forma a esse movimento social. E aquilo que dá aos seus membros é esta experiência é uma experiência coletiva, de fazerem parte de um movimento através das suas associações, das suas manifestações, da sua imprensa. O exemplo que é dado geralmente o primeiro exemplo, o modelo destes partidos é o caso dos partidos sociais-democratas, os partidos socialistas, como o Partido Social-Democrata Alemão, que é o grande exemplo deste tipo de partido. O Partido Social-Democrata Alemão é o maior partido no Parlamento do Império Alemão em 1914, mas é mais do que isso. É um partido que se vê como um antissistema. É um partido que não quer simplesmente governar o Império Alemão, aliás, não governa o Império Alemão, mas quer mudar a economia, quer mudar a sociedade.
Uhum.
É um partido que quer ser uma espécie de antissociedade, uma nova sociedade que está a surgir e onde os seus membros estão a ser educados, a ser iniciados nessa nova experiência de viver coletivamente. Em Portugal, o exemplo disto, mas a uma escala muito inferior, é o Partido Republicano Português no princípio do século XX.
Antes de haver República.
Depois de haver a República também. É este partido que tenta ser um movimento, tenta envolver as pessoas numa cultura à parte do resto da cultura política oficial. Pode participar no Parlamento, o Partido Social-Democrata Alemão tem um grupo parlamentar, mas esse não é o ponto. O ponto é este partido, aliás, o objetivo do partido é um dia vir a mudar a sociedade alemã no sentido socialista e, portanto, aquilo que ele está a criar ali é aqueles que vão ser os futuros cidadãos dessa sociedade socialista. Em princípio, o partido está a preparar uma reforma social. Essa é a ideia deste movimento de massas. E, portanto, está muito associada a estas grandes manifestações, a grandes comícios, mobilizações. Os militantes, o partido vive já não de uns quantos notáveis, mas das cotizações dos militantes. Os militantes dão dinheiro para... pagam... Ora bem, este partido, o que é que este partido, o Partido Social Democrata Alemão, pareceria a alguém a vê-lo do princípio do século XIX? Parecia uma igreja. Isto é a organização de uma igreja. Os seus membros pagam um dízimo, pagam as cotas, recebem a literatura.
Há uma estrutura já paga de funcionários?
Já tem uma burocracia. Uhum. Este partido tem uma burocracia, tem funcionários profissionalizados, pagos pelo partido, sim, para assegurar a organização, tem jornais pagos, a imprensa financiada oficialmente, tem jornalistas pagos. Portanto, é um mundo à parte. Pode-se fazer vida dentro do Partido Social Democrata Alemão. Uhum. É uma sociedade à parte. E tem outra coisa. Reproduz o Estado. É uma espécie de sombra do Estado.
Certo.
Está organizado de maneira a cobrir todo o território, por vezes numa estrutura que faz lembrar a estrutura administrativa do Estado. Por exemplo, o Partido Republicano Português tem organização a nível dos distritos, e depois dos concelhos, e depois das freguesias. Sim. Isto é, tenta reproduzir a estrutura.
Portanto, é
a
profissionalização dos partidos, não é?
É.
Também a nível simbólico, não é? Passa a haver bandeiras e...
Exatamente. Isso. E é um partido que tem uma experiência que antecipa um bocadinho a experiência dos clubes de futebol. Até há uma piada curiosa de um... enfim, uma figura da vida portuguesa no meados do século XX, que diz que se já houvesse futebol no princípio do século XX, nunca teria havido república. Porque ele achava, sim, que muito daquilo que os lisboetas e portuenses investiam nos partidos e neste caso no Partido Republicano Português, era aquilo que anos depois iam investir nos clubes de futebol. Isto era, aos fins de semana iam ao comício, assistiam aos oradores, puxavam pelos oradores, tinham cerâmica, pratos em casa com a cara dos oradores do Partido Republicano, há canecas, copos, etc. Quer dizer, bandeirinhas, tudo aquilo que nós associamos quer a este fenómeno de massas, quer dizer, quer ao fenómeno religioso, quer depois ao fenómeno desportivo. Este tipo de partidos corporiza no princípio do século XX. E eles vêm sempre, estas massas, os militantes e ativistas, são uma força motora da sociedade. Eles estão a organizar esta força
social. Sim,
sim, uma força social. Estou a falar dos sociais-democratas, já falei do Partido Republicano, mas há depois outros partidos, enfim, nos antípodas dos sociais-democratas, que começam a organizar-se da mesma maneira. Por exemplo, os partidos conservadores de linha da democracia cristã, no princípio do século XX, também se começam a organizar, e até neste caso com uma ligação muito forte à Igreja, e funcionam da mesma maneira. Este tipo de partido, como o Partido Social Democrata Alemão, como o Partido Republicano, este partido de massas, antecipa uma outra situação, uma situação um bocadinho, dir-se-ia do ponto de vista do século XIX, inesperada, e que vai acontecer no século XX, que é passar desta percepção de que a dialética dos partidos é na pluralidade e no jogo dos partidos que está a virtude, para a ideia que é no partido que está a virtude. Este partido de massas permite explicar, ou perceber melhor, o surgimento na Europa, no século XX, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, dos regimes de partido único. É uma coisa estranha, isto é, de repente passar regimes de vários partidos para regimes em que, certo, só há um partido. Isto é, em que só um partido é que tem direito de concorrer a eleições, só um partido é que tem direito de estar representado nas assembleias supostamente representativas. Isso é o que acontece na União Soviética. O Partido Comunista da União Soviética é o único partido. É o que acontece na Itália fascista. O Partido Nacional Fascista é o único partido. É o que acontece depois na Alemanha, depois de 1933, na Alemanha hitleriana. O Partido Nacional Socialista Alemão é o único, ou aliás, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é o único partido. E o que é que este partido representa, este partido único? Representa a forma de organizar politicamente a sociedade no sentido de efetuar uma grande transformação social e cultural. Portanto, o partido aparece como uma espécie de ordem religiosa onde estão aqueles que já estão convertidos e que têm o direito de exercer o poder, e só eles é que têm o direito de exercer o poder. São a vanguarda da sociedade. Portanto, ocupa o governo, ocupa os órgãos que estão associados ao governo, e quem quer participar politicamente, participa enquanto membro deste partido. Convertido é como se fosse, mais uma vez, como se fosse uma igreja única.
Mas porquê tu, pareceu-me quase que consideraste isso uma evolução natural desde esses primeiros
partidos? Não é uma evolução natural. Estou a dizer que sem a ideia do partido de massas, não se percebia este género de ditadura partidária. Isto é, porque é que há só um partido? E há um partido porque este partido é o partido da nação, do povo trabalhador, enfim, da raça ariana, da nação italiana, do proletariado russo, do que for, organizado politicamente para transformar.
Achas que sem os partidos anteriores e sem a experiência anterior não existiria estrutura para esta imposição?
Não existiria uma cultura política que permitisse... Não existiria uma cultura política, certo, que permitisse imaginar este tipo de partido. Este partido... Repito, este partido único que é um partido de massas. E, portanto, não pode ser... Reparem, se nós olharmos do ponto de vista do século XIX, inevitavelmente, em Inglaterra haver apenas um partido, queria dizer que um dos princípios de governo, a ordem ou o progresso, tinha predominado completamente, tinha eliminado o outro.
Certo.
E isso seria um sinal de pouca saúde do sistema representativo. Porquê? Porque estes partidos são concebidos como partes.
Certo.
Isto é, um partido da ordem, um partido do progresso, portanto, na prática, um só existe porque o outro também existe. É o partido de massas que permite introduzir uma ideia diferente, que é o partido como organização de toda a sociedade, como uma vanguarda, como uma forma de levar, de iniciar as pessoas na Revolução Comunista, na Revolução Fascista, na Revolução Nazi. Em Portugal, sob a ditadura de Salazar, não há partidos, e é curioso que mesmo a União Nacional é vista apenas como uma associação para organizar apoio ao governo durante as eleições, aliás, eleições pouco livres e pouco concorrenciais. E os partidos surgem em Portugal, depois da Revolução de 25 de Abril, os partidos modernos, os partidos que nós hoje, com que nós hoje nos identificamos, depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, e é muito curioso.
Mas consideras que há uma linha entre os partidos da Primeira República e os partidos da democracia portuguesa interrompidos pelo Estado Novo, ou não achas sequer que existe essa linha, porque
não,
os partidos
há...
da democracia são mesmo muito diferentes?
E são partidos que surgem em 1974-75. Mesmo a ficção, já falámos aqui do Partido Comunista, dizer que foi fundado em 1921 é uma ficção. Quer dizer, o Partido Socialista também podia dizer que tinha sido fundado em 1875, é quando aparece o primeiro Partido Socialista. Também podia reivindicar a mesma fantasia histórica. O Partido Comunista é um bocadinho mais antigo em termos da sua elite fundadora, nos anos 40, Álvaro Cunhal e o seu grupo, mas de facto, com as características que vem a ter depois de 1974, é formado em 1974, é tão novo como é o CDS, como é o PSD, como é o PS e os outros. Quer dizer, é fundado em 1974, é quando se forma como partido público. O que havia antes era uma pequena organização clandestina, umas dezenas de funcionários, com uma retaguarda na União Soviética. Portanto, não há continuidade entre 1926 e 1974.
Eu não perguntava em termos de herança histórica, mas em termos de estrutura. Ou seja, também isso
não
é muito diferente.
Ora bem, esse é que é o ponto disto. O que é que nós temos em 1974, 1975? Por um lado, temos uma ideia que é clara nas autoridades militares que tomam o poder em 1974, depois da Revolução de 25 de Abril, a ideia de que a vida pública deve estar organizada em partidos. E o MFA, o Movimento das Forças Armadas, passa a apoiar desde o princípio esses partidos, a dar-lhes instalações, a dar-lhes sedes, lugares de governo e, mais do que isso, a encomendar partidos. Isso é que é um fenómeno muito curioso. Nas suas memórias, o professor Freitas do Amaral conta que foi, em 1974, convidado por oficiais do Movimento das Forças Armadas para formar um partido liberal. Porquê? Porque eles viam que já existia partido de extrema-esquerda, já havia um Partido Comunista da Obediência Soviética, o PCP, havia um Partido Internacional Socialista, o Partido Socialista, e queriam que também houvesse um partido da área conservadora ou liberal que era para completar o leque de partidos das democracias ocidentais. Mas eles queriam queriam ter em Portugal um leque de partidos que fosse, sim, como a França, como a Inglaterra, como outros, e faltavam, ninguém queria formar um Partido Liberal, e até eles contactaram o professor Freitas do Amaral, que também não quis formar um Partido Liberal, formou um partido que ele dizia centrista. Estes partidos, como disse, são apoiados pelo movimento das Forças Armadas, são colocados no governo, no Conselho de Estado, no caso de Freitas do Amaral, e, sobretudo, é criado um sistema eleitoral e político para favorecer estes partidos. A lei eleitoral prescreve que só os partidos é que podem apresentar candidatos a eleições. Uhum. Então, os cidadãos não se podem candidatar individualmente, só os partidos é que podem apresentar candidatos. Os cidadãos, aliás, mais tarde, só podem apresentar-se nas eleições presidenciais, aliás, mas nas eleições para a Assembleia da República e para as autarquias locais antes dos anos 90, só os partidos é que podem apresentar, partidos nacionais, não podem ser partidos locais, têm de ser partidos nacionais. E depois, na vida nas assembleias, há regras para estabelecer o domínio das direções partidárias sobre os partidos. E porquê é que existe isto tudo? Precisamente porque não se querem partidos como os da Primeira República. A memória que havia da Primeira República era de partidos totalmente fragmentados, de tal maneira que cada líder político às vezes tinha o seu partido. Não se quer, e, portanto, no Parlamento podia haver 8, 9, 10, ou antes, quando havia eleições, havia 8 partidos, dali a um mês havia 16, porque, entretanto, já se tinham dividido, e depois, sim, havia mais, isto, e aquilo ia-se dividindo. Portanto, havia esta imagem do regime partidário como caótico. Portanto, aqui o que o Movimento das Forças Armadas quer, em 1974, 75, 76, é este regime ordenado de partidos que corresponde ao leque partidário concebido na Europa, desenvolvido na Europa Ocidental, partidos que vão da esquerda para a direita, que correspondem mais ou menos aos partidos que existem nos outros países, e, aliás, filiados nas internacionais dos outros países, nas internacionais que existem e que têm partidos dos outros países, e a verdade é isto. Isto tem um grande sucesso. Tem um grande sucesso no sentido em que, nas eleições de 1975, os portugueses concentram os seus votos em poucos partidos, em 4 grandes partidos, basicamente, 4, 5 partidos, havia também o MDP, que é um apêndice do PCP, concentram os seus votos nesses partidos, e são esses partidos
que ainda cá estão hoje em dia,
que até 2019, basicamente, dominam o Parlamento. Quando aparecem, isto é, a extrema-esquerda, representada primeiro pela UDP, depois pelo Bloco de Esquerda, de que a UDP faz parte, o Partido Comunista, que tem primeiro tinha o MDP como um parceiro, depois tinha o Partido Ecologista aos Verdes, mas toda a gente sabe que é o Partido Comunista só, depois um Partido Socialista, o Partido Popular Democrático, que depois é o Partido Social Democrata, e o CDS. E estes partidos correspondem aos partidos que existem, por exemplo, em França. Isto é, vai-se a França e um francês reconhecia imediatamente o sistema partidário português, porque o Partido Socialista é o Partido Internacional Socialista, o PSD e o CDS são os partidos depois no Parlamento Europeu correspondem ao Partido Popular Europeu, o Partido Comunista ao Partido Comunista Francês, os partidos da extrema-esquerda aos partidos da extrema-esquerda francesa. Portanto, este sistema tem um êxito enorme. Portanto, a aposta ou a preocupação de 1974-75, ter um regime, uma vida pública assente em partidos, mas que esses partidos sejam partidos estáveis, organizados, e não os partidos da Primeira República, foi um êxito enorme. Isso, obviamente, tem a ver com todas as condições jurídicas, a lei eleitoral, a lei dos partidos, que também tem aqueles requerimentos, um determinado número de assinaturas e o registro no Tribunal Constitucional para se ter atividade partidária em Portugal. Portanto, tudo foi criado em 1974, 75 e depois também 76, um sistema partidário a que os portugueses aderiram como forma de participação na vida pública e que tem durado até praticamente agora, em 2019. Enfim, em 1985 aparece um novo partido, o Partido Renovador Democrático, mas que é uma... Aliás, é um partido curioso, porque é um partido da iniciativa do então Presidente da República, o General Yanes, e que corresponde também à ideia que até mesmo o Presidente da República, para ter influência na vida pública, precisa de um partido. Isto é notável. É a vitória dos partidos. Portanto, vivemos esta democracia desde 74, 75, é uma democracia de partidos, é um regime de partidos políticos, com um enorme êxito e com uma grande estabilidade.
Bom, olha, então, enfim, com este tom de vitória dos partidos, acho que é perfeito nesta semana de eleições e, portanto, olha, vá votar bem no próximo domingo. Nós cá estaremos, independentemente do resultado, na próxima quarta-feira, à sua espera. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.